Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, e para minha alegria hoje alguns dos artigos que eu quero comentar com vocês têm uma coisa em comum, eles giram em torno de questões éticas, mesmo onde a gente menos espera. Por exemplo, eu quero comentar com vocês um artigo que eu acabei de ver aqui, é sobre ética e computação quântica. A Gizmodo está com um artigo bastante interessante, sobre uma iniciativa que chama, não sei como é que eu pronuncio esse troço, tá bom? É uma startup que na verdade chama Eeroke. Vocês decidem por conta própria como pronunciar esse negócio. Mas a ideia é a seguinte: os caras querem iniciar desde já uma discussão multidisciplinar sobre as implicações éticas, humanas, sociais da computação quântica. Sobretudo porque a computação quântica ainda está relativamente distante, né? Por mais que a gente se empolgue, se entusiasme, IBM, Google, etc. e tal, ainda estamos longe daquele sonho, daquele computador que consegue resolver problemas absolutamente cabeludos e espinhosos num tempo recorde. Por que implicações éticas? Por exemplo, a primeira delas é que, se a computação quântica realmente acontecer como a gente imagina e como alguns esperam, senhas não vão valer nada, porque um computador quântico vai ser capaz de adivinhar qualquer senha. Se ele vai ser capaz de adivinhar qualquer senha, lá se vai a nossa privacidade, né? Por exemplo, Bitcoin, blockchain, essas coisas todas que também dependem de criptografia, também desaparecem. Então, como é que fica, sei lá, a senha do banco, a senha em que você está lá, os seus registros médicos. Então, o que é interessante é ver que aí gente grande, gente de peso, né, já está querendo preparar aí algum tipo de, vamos chamar de framework, né, algum tipo de arcabouço, bonita palavra, arcabouço, moral, ético, jurídico, inclusive, para tentar prevenir alguns desdobramentos ruins. Eu tenho cá para mim que, por mais que essa intenção seja nobre, como a gente tem atores nesse mundo, né, que se pautam por outras regras, China, Rússia, Irã, etc. Mas de qualquer maneira, né, por exemplo, a gente vê aí que a hora em que um cientista chinês, né, ultrapassou todos os limites da ética editando o DNA de um bebê, isso provocou uma comoção internacional e a China provavelmente vai voltar atrás, ou pelo menos vai ficar mais secreta, né, não vai dar tanta bandeira, diante da pressão da opinião pública. Então, quem sabe é isso, quem sabe a gente criando aí uma conscientização maior sobre esses riscos éticos, isso de alguma maneira condicione, né, o desenvolvimento dessa história. E falando em ética, um artigo, eu nunca tinha pensado nisso, também um artigo da Gizmodo, dizendo que vale a pena ler, ele é curtinho, mas é o seguinte: a gente fala que, olha, carros autônomos, eles vão ser mais seguros porque a tecnologia é mais segura do que um humano. Mas o que o artigo chama a atenção é que as empresas que produzem carros autônomos são humanas e são feitas por humanas e elas são absolutamente descuidadas. Então elas acabam lançando no mercado, ou testando no mercado, tecnologias que não estão maduras o suficiente. Então, de novo aquela questão, né? Tecnologia, na verdade, é a nossa imagem e semelhança. Não é porque o negócio é um algoritmo que ele é essencialmente neutro, perfeito, etc. Não, ele é a cara de quem fez, né? Então, se a gente é ambicioso, ganancioso, descuidado, a gente vai lançar carros autônomos que também são tão perigosos quanto a mentalidade das suas empresas. É muito interessante o artigo, eu gostei bastante. Um outro artigo também, associando as tecnologias de ponta e a questões humanas, é um artigo que saiu, onde está esse daqui? Na Technology Review. Eu cheguei a conhecer, quando eu trabalhava com o pessoal da Singularity, estava com os consultores da EXO Works, eu cheguei a conhecer um rapaz, o Joel Dietz, que estaria, né, que está envolvido num projeto bastante ambicioso de criptomoeda chamado Ethereum. Ethereum, se eu não me engano, é a segunda maior plataforma depois do Bitcoin. Pois bem, o Ethereum, eu gostei do João, é um menino muito inteligente, mas muito sonhador também, muito idealista. E agora eu estava lendo um artigo que eu recomendo que vocês leiam, ele é um pouco longo, mas vale a pena, que conta que o problema do Ethereum talvez não seja necessariamente a tecnologia, né? Isso talvez seja suplantável, né? Seja resolvível, por assim dizer. O problema são, obviamente, as pessoas. O que eu não sabia é que o Ethereum é uma plataforma dessas, em princípio de criptomoeda, seja o que for, mas que tem outras pretensões. Ela, na verdade, gostaria de transformar o mundo, né? Evitando o que o fundador, né? O cara que visualizou isso tudo, enxergava como o mal do mundo, né? A origem, o pecado original. Ele queria eliminar qualquer tipo de concentração, concentração de renda, concentração de poder. Então ele sonha aí com um mundo utópico onde o Ethereum poderia servir para construir comunidades, conhecimento, etc. e tal, da maneira mais descentralizada possível. Para mim, para o meu choque, mas não necessariamente a minha surpresa, eu não tinha a menor ideia disso, mas o cara que é o visionário por trás do Ethereum, ele escreveu essa zona toda quando eu tinha 19 anos. Gente, se vocês têm 19, legal, parabéns, mas eu lembro quando eu tinha 19, eu acho que eu era relativamente ingênuo. Então a visão que esse garoto tem é bastante ingênua, né? É bastante idealista, é bastante sonhadora. Lógico que muita gente continua sendo assim até morrer e vai achar que é legal que os outros mais pragmáticos são os corrompidos. Não vou questionar isso. Se você é novinho, vamos esperar mais uns 30 anos, aí a gente conversa. Mas a questão é a seguinte: esse bando de sonhadores, né, que tenta fazer uma coisa descentralizada, estão se confrontando com o quê? A dificuldade de fazer qualquer coisa descentralizada. Então, se isso é para ser 100% aberto e democrático, quantos desenvolvedores estão envolvidos nisso? Como é que você valida? Como é que você chega a um consenso? Como é que você... Então, a dificuldade que está... O artigo é bem interessante. A dificuldade de você coordenar os esforços, de você coordenar as opiniões, de você dar conta dos desafios técnicos. Ah, mas se eu chamar mais gente, vai o grupo... Bom, humanos, né? Então a complexidade do mundo humano acaba batendo de frente com o sonho de um menino de 19 anos. De novo, aos 19 anos, a complexidade para a gente é, ao invés de ser o que deveria ser, né? Complexidade, você abraçar e admirar e amar a complexidade, para a gente é uma coisa assustadora e você sonha com coisas simples como eram na sua infância. Pois bem, vamos lá, se tem mais alguma coisa para comentar. De novo, mais um artigo sobre ética. Uma auditoria, isso é muito interessante. Uma ONG fez a auditoria de vários softwares de inteligência artificial usadas no recrutamento, usados por recursos humanos, usado pelo departamento, né, que contrata pessoas. O que que eles descobriram? Eles checaram os principais algoritmos e todos eles têm algum tipo de viés embutido, um viés de raça, um viés de onde você mora, um viés de gênero. É porque simplesmente foi, primeiro, ele normalmente se baseia no passado e o passado pode ter ali escondidinho, não, escondidinho, gritante, né? O passado tem vieses gritantes, né? A gente tem aí décadas e décadas, ou de machismo, ou de racismo, etc. e tal, ou também o próprio programador pode ter introduzido algum viés sem perceber, né? Então, o que ele percebeu é que todas as principais empresas tinham algoritmos com vieses bastante fáceis de reconhecer. E uma das coisas que ele sugere, além de regulação, governo, etc. e tal, é usar, na verdade, a inteligência artificial para tentar mostrar se aquela inteligência artificial tem viés, né? Então, é um detetor de viés na inteligência artificial. Isso eu achei bastante interessante. Que mais? Um artigo bastante, para mim, satisfatório, me fez feliz. Eu comentei recentemente aqui no Radinho que Nova York estava batendo de frente com essas empresas de aplicativo, tipo Uber, tipo Lyft, e Nova York bateu ali o crachá na mesa e falou: não, 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 vai ter um salário mínimo, ninguém pode ganhar menos do que isso. E as empresas, obviamente, estão estrilando. E o que o artigo sugere é que isso pode ser uma lição para outras cidades no mundo, né, para tentar controlar um pouco essa corrida para baixo, né, porque o que acontece, esses aplicativos entram nos mercados, eles vão jogando cada vez mais para baixo o preço, E isso acaba com todo mundo. Eu comentei aqui no Radinho recentemente que Nova York estava tendo uma epidemia de suicídios, não só dos taxistas, mas também dos motoristas de aplicativo. Porque nessa corrida para baixo tem uma hora que o cara não consegue mais pagar as contas. Então, essa Nova York conseguiu fazer isso, porque ela é Nova York, né? Ela tem não só uma cidade poderosa, como ela também tem um número gigante de motoristas. Aliás, um parêntese. É muito difícil para qualquer cidade saber quantos motoristas de Uber existem, porque em princípio as plataformas não reportam. Tá vendo que coisa maluca, né? E aí o Uber ainda por cima fica explorando todas as brechas jurídicas legais para tirar o dele da reta, né? Então para não, veja bem, eu estou, ele como deve ter bons advogados. Então, uma hora ele utiliza razões morais, na outra ele usa razões tecnológicas, sempre para escapar do que de qualquer tipo de regulamentação. Eu sei que tem gente que acha que regulamentação é absolutamente um horror em qualquer circunstância, então sugiro que essa pessoa vá morar num lugar completamente desregulado, como deve ser a Síria nesse momento, para ver como é que a vida fica bonita, ou que dê algum exemplo de algum lugar em que tudo é desregulado e alguém queira passar as férias lá. Eu duvido. O que mais que tem de interessante aqui? Pá, 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 pá. Ah, só na verdade, isso foi notícia alguns anos atrás, né? Acho que foi uma palestra no TED, aquele, né? Aquele praticamente o Cirque du Soleil da inovação. O que acontece? Uma palestra no TED, onde um cientista, ou sei lá, um engenheiro, ele demonstrava que ele conseguia transmitir internet, ou que ele conseguia oferecer, fornecer internet, conexão, através de lâmpadas LED. Uma lâmpada LED, uma lâmpada incandescente, você não ia conseguir fazer isso tão fácil assim. Mas uma lâmpada LED, você consegue fazer com que ela pulse, né, com que ela pisque numa velocidade controlável e você use isso para transmitir informação. Né? Para quem está ali lendo um livro, nem percebe que a luz está piscando muito rápido. Mas para um sensor, né, isso pode ser interpretado como dados. Então, naquela época, naquela palestra, ele faz uma demonstração, né, em que ele consegue assistir um vídeo com a banda vindo de luz. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma operadora, né, de banda larga que está querendo introduzir. Onde é que? Em que país que era isso? Acho que era na Inglaterra mesmo. Introduzir esse tipo de tecnologia de uma maneira concreta. Tem várias vantagens. A primeira delas é a seguinte: vamos imaginar que a primeira delas é segurança. Se eu aqui em casa, né, eu coloco o meu roteador. Se eu sair de casa, for para a rua, for até uma distância razoável, ainda dá para saber, dá para ver o meu sinal do meu roteador, tá? Ainda dá para ver. Então, uma empresa, né, ela coloca lá a internet dela, tal, a internet dela ultrapassa a parede, vai entrar no escritório do lado, no escritório de cima, no escritório de baixo, né? Então, até o tempo todo você está exposto a alguém que pode hackear a sua conexão. Agora, se é lâmpada, então, é só naquela sala, você saiu da sala, o sensor não enxerga mais a lâmpada, seguro. Então, né, você só tem internet enquanto você está dentro daquele ambiente, necessariamente. Então, esse é um dos aspectos interessantes, né? Isso quer dizer que o teu celular, o teu laptop, qualquer outra máquina, teria que ter um outro tipo de sensores, de tecnologia, mas tem aí suas vantagens. Eu quero chamar a atenção para vocês para um artigo muito interessante do Pedro Doria no Estadão. Eu vou dar link agora, porque ele menciona a briga política em torno do 5G. Por que briga política? A questão ele é bastante interessante. 5G, está muita gente interessada no 5G, não só porque a velocidade é mais alta, né, você consegue assistir, transmitir vídeo, etc. e tal, mas porque o tempo de resposta, quem é gamer sabe o que é isso, chama latência, né? Você mandou alguma coisa, e o tempo que vai para chegar no servidor, o servidor dá alguma e voltar, isso chama latência. A latência no 5G é muito mais baixa, é quase instantâneo, né? É lógico, nada é instantâneo, mas ela é tão baixa que isso permite novos tipos de aplicação. Então, por exemplo, um carro autônomo, é o exemplo que o Pedro Doria dá, um carro autônomo ele conseguiria, numa rede 5G, avisar, olha, eu estou chegando no cruzamento, e aí os outros carros que estariam conectados saberiam disso a tempo. Hoje, se ele faz isso, né, não vai dar tempo, todo mundo vai bater. Né? Então tem várias aplicações aí do 5G que são fundamentais para a internet das coisas, né, para uma série de serviços novos que seriam possíveis com o 5G. O que ele comenta é o seguinte: 5G, então agora a gente entra na parte um pouco mais interessante. É, por exemplo, grande parte das quando você tem um celular ou quando você tem um laptop, as antenas, o chip da antena normalmente é fabricado pela Qualcomm, né? A Qualcomm realmente domina esse mercado das antenas, dos chips de telecomunicação. A Qualcomm é americana. Quando você vai nos equipamentos de 3G e 4G, você tem quem? Você tem a Nokia, você tem a Ericsson, tem mais uma que eu esqueci quem faz. Quando você entra no 5G, um dos líderes nessa história é uma empresa chinesa chamada Huawei. O que acontece? Huawei, ela consegue oferecer uma tecnologia boa por um preço muito barato, porque tudo que vem da China vem em quantidades massivas, então o preço cai, mas existe a desconfiança de que a Huawei tenha rabo preso, né, ou portas abertas, ou pernas abertas, calça arreada, seja o que for, com o governo chinês, sobretudo porque o executivo da Huawei é um ex-militar chinês. Então, os caras estão assustadíssimos, que imagina se de repente a infraestrutura de 5G de uma cidade, de um país, tem portas abertas ou portas ocultas para a China fazer uma intervenção. Né, para a China, de repente, sei lá, a China brigou, o governo americano prendeu uma executiva da Huawei, a China vai lá e desliga remotamente a rede de 5G de Nova York, ou de Washington. Então, esse tipo de preocupação é que está por trás de algumas guerras aí comerciais, e a preocupação é essa, né? Se 5G é o futuro, a gente não pode deixar que esse futuro venha aí com um cavalo de Troia, né, com surpresinhas, né, tipo ovo Kinder. Mais alguma coisa para comentar? Deixa eu ver, é sexta-feira. Isso não é tão interessante. Tô checando aqui a minha lista de coisas que eu acho que valem a pena comentar com vocês. Eu acho que. Ah, não, tem uma história que eu acho que é bacana, só para a gente encerrar. Eu gosto muito de astronomia, porque ela, entre outras coisas, ela dá um senso de perspectiva, né? Para as nossas preocupações, né? Você olha para cima. Aqui em São Paulo, você olha para cima, você não vê nada. Mas em outros lugares, você olha para cima, você vê estrelas, céu, isso, né? Você percebe que o mundo é maior do que o nosso umbigo. E o que acontece? Quando você faz telescópios aqui na Terra, desde o tempo do Galileu, quando você faz telescópios aqui na Terra, tem um problema. A atmosfera é a atmosfera, né? É como quando num dia quente, ou tem um motor quente, você olha o ar tremulando. Né? Ou de noite você vê as estrelinhas piscando, elas não estão piscando patavina nenhuma, é o ar se movimentando. Né? Tem bolsões com temperaturas diferentes, isso refrata a luz de maneira diferente. Então, isso dá um certo limite na nitidez que você consegue com telescópios. Por isso que a gente manda o telescópio para o espaço. Por isso que o Hubble está lá, porque ele não precisa se preocupar com a atmosfera tremulando. Né? E o que acontece? Isso eu achei bacana. Na Austrália, eles vão lançar telescópios com uma resolução maior que a do Hubble na Terra. Como é que eles vão fazer isso? Isso eu acho muito bacana. A ideia é construir o espelho do telescópio, ao invés de ser um espelho sólido, duro, né, uma coisa que não se movimenta, que não se deforma, eles vão fazer espelhos que são deformáveis, eles são flexíveis. Embaixo do espelho tem uma batelada de pequenos atuadores, né, de pequenos bracinhos mecânicos ali, que podem deformar um pouco o espelho. Agora a questão é, por que que alguém quer deformar um espelho? Para compensar pela atmosfera. Então, a ideia, como é que funciona isso? Eles, em princípio, disparam um laser para servir de referência, eles vão disparar vários lasers, e o que acontece? Um sensor tenta entender como que a atmosfera naquele momento está distorcendo o sinal que vem dos lasers, como é que ele está deformando a imagem. Um algoritmo transforma isso em informação para os atuadores que vão deformar milimetricamente, minimamente o espelho, para o quê? Compensar em tempo real por essas deformações. Então é como se o espelho tivesse o tempo inteiro se ajustando pela atmosfera se modificando. sensacional do ponto de vista de engenharia, e o que acontece é que na prática você consegue ter uma imagem super nítida, porque você está combinando aí sensores, lasers, atuadores, tal. Eu achei isso super legal. Na verdade, eu tinha visto uma vez, e eu não vou conseguir achar isso nunca mais, uma tecnologia parecida para óculos. O óculos teria uma lente um pouco também, era um óculos que não era prático, porque devia ser um trambolho, né? Mas a ideia é que ao invés de ter uma lente que está ali feita fixa, né, para sempre, essa lente também teria microatuadores, ela também se deformaria, mas de acordo com o seu olho, né? Então isso parece que quem experimentou esse óculos chorou de alegria, porque o cara viu com uma nitidez que ele nunca tinha visto. Então, muito interessante aí, algoritmos ligados à matéria, né, que é a coisa mais sólida possível, também a coisa mais incorpórea possível, que é a luz. Eu particularmente gostei. Raríssimos, eu espero que tenha valido a pena. Um grande abraço para vocês, excelente final de semana e até segunda-feira aqui no Radinho de